Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos um episódio especial a propósito de um ano desde o primeiro confinamento. E connosco temos Ana Paula Matos, investigadora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra e também psicóloga, e Bernardo Gomes, médico de saúde pública. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e este é um episódio especial que assinala precisamente o facto de hoje, 16 de março de 2021, passar-se um ano desde que começou o primeiro confinamento. Na altura estávamos a 16 de março de 2020, a pandemia tinha entrado no país a 2 de março e o primeiro confinamento começou de uma forma oficial quando as escolas fecharam. Fecharam numa segunda-feira, tal dia 16 de março, e desde então começou aquilo que foi um período de confinamentos diferentes, uns mais intensos, outros menos intensos, medidas restritivas de várias ordem, e connosco temos dois especialistas que nos vão ajudar a perceber, em primeiro lugar, os impactos na saúde mental, nos nossos comportamentos dos confinamentos que existiram, e já vamos, estamos agora a terminar, o segundo grande confinamento geral, embora já tivemos muitos níveis de confinamento, e depois temos connosco então dois especialistas, Ana Paula Matos, psicóloga e investigadora da Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Ela em fevereiro apresentou um estudo que surgiu em todos os meios de comunicação social, precisamente a falar sobre o impacto que a pandemia teve na saúde mental dos jovens portugueses, especialmente nos níveis de depressão e ansiedade. Ela vai-nos dar alguns dados desse estudo, que foi feito a jovens entre os 13 e os 16 anos, mas também vai dar alguns dados sobre outros estudos que já está a desenvolver e que já desenvolveu no passado, precisamente também sobre o impacto da tecnologia nos jovens e a forma como o confinamento aqui e a tecnologia estão ligados de uma forma que, umas vezes, é desbloqueadora, saudável, outras vezes é prejudicial. Depois temos também aqui nesta primeira parte, eu diria, deste episódio especial, outro especialista, Bernardo Gomes, médico de saúde pública, que pertence também à Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental. Ele pertence à Administração Regional de Saúde do Norte e também tem um papel importante na Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Tem também muitos conhecimentos do ponto de vista de epidemiologia e também é aqui uma voz importante para ouvirmos um lado mais médico de saúde pública nesta conversa. Vamos publicar em separado amanhã, uma outra parte deste evento especial de um ano desde o primeiro confinamento, em que vamos ter precisamente Margarida Gaspar de Matos. Ela foi destacada pelo governo para uma task force relacionada não só com a saúde mental, mas com os comportamentos dos portugueses agora que começam a desconfinar. Ela está, portanto, a começar a analisar com uma equipa alargada de especialistas os comportamentos portugueses neste início de desconfinamento agora. Vai dando depois informações ao governo de forma que o governo possa agir consoante aquilo que sejam os resultados obtidos. Falámos com ela sobre este tema e também, claro, sobre este ano de confinamentos e vamos colocar amanhã, sugiro também aqui que ouçam. E, portanto, a introdução está feita, segue então a conversa com Ana Paula Matos e Bernardo Gomes. Olá a todos, olá Bernardo, olá Paula, muito obrigado pela vossa presença no nosso podcast. Desde já pergunto, nós fazemos sempre esta pergunta a quem participa do nosso podcast: onde é que se encontram? Em teletrabalho, o Bernardo presumo que mais difícil, mas em teletrabalho e onde, especificamente no país?
Força.
Pois eu encontro-me em teletrabalho, não é? Como sou docente e investigadora da Universidade de Coimbra, a nossa atividade, quer de docência, quer de investigação, é desenvolvida agora em teletrabalho.
Eu encontro-me hoje, por acaso, em teletrabalho, porque como sou médico de saúde pública tenho algumas competências também, não preciso estar no terreno todos os dias, e estou também a desfrutar o facto de ter podido colocar o meu miúdo na creche, o que já me deu mais do que uma liberdade esta semana, mas pronto.
Sei o que isso é. No Porto, neste caso, não é, Bernardo?
Exatamente.
Sei o que isso é, também estou na mesma situação. Um ano de início de confinamento passa esta semana. A verdade é que muito se passou, muito aprendemos também com aquilo que era o confinamento. Confinamos de forma diferente, se calhar, agora do que confinávamos na altura. Se calhar começo por si, Bernardo, precisamente dando este patamar de entrarmos em confinamento, o que é que ele significa? O que ele significava para as pessoas há um ano é diferente do que ele significa para as pessoas hoje, na perspectiva que sabe-se mais, usa-se mais máscara. Naquele início de confinamento, a máscara ainda não era bem uma questão. Ou seja, a ciência ajudou-nos também aqui a que os confinamentos e a forma das pessoas abordarem-nos seja diferente também, não é?
Sim, de uma forma geral, só notas rápidas, que é o seguinte. Agora todos nós acabamos por falar uma data de conceitos, de RTs, de confinamentos e data de coisas medidas populacionais, mas a verdade é que isto não é propriamente novo. E além da ciência, temos a história. Ou seja, uma das coisas que motivou alguma apreensão quando até demoramos um pouco mais a tomar medidas mais drásticas em março, foi que, por exemplo, a história pandémica e a prisão sistemática aconselha que nós tomemos medidas mais conservadoras mais cedo, porque na prática, por exemplo, e temos comparações de cidades americanas durante as pandemias, nomeadamente de 1918, quem assumiu o fecho mais cedo passou aquela época com menos mortalidade, porque conseguiu controlar mais cedo. E há uma coisa que vale a pena dizer, que é: não há um confinamento, há vários tipos de confinamento, há confinamentos de várias escalas. Uma coisa que nós nunca fizemos foi fechar a atividade industrial. Nós nunca fizemos esse fecho. Essas pessoas continuaram a assumir o risco. Pronto, essa é uma circunstância. E outra, que é: nós fizemos graus variados de confinamento com graus variados de sucesso também mediante o contexto temporal. O mais bem sucedido, até foi o primeiro, porque o primeiro foi a circunstância de nós evitarmos a catástrofe espanhola e italiana. Eu lembro que morreram mais de 300 profissionais de saúde em Itália. Foi uma sobrecarga. Infelizmente, acabámos por viver parte desse problema, do problema de descontrole em janeiro, mas não com um impacto tão severo, sobretudo, e isso que eu quero frisar, sobretudo na ausência de conhecimento acumulado. Ou seja, o que nos permitiu em março foi acumular tempo para perceber melhor como é que se tratava isto, para perceber melhor como é que se conseguia gerir isso. Portanto, aquele tempo salvo não foi só uma questão de, como se costuma dizer, achatar a curva, né? Foi também um buffer muito importante de aprendizagem. Os meus colegas, os profissionais de saúde, aprenderam a tratar melhor isto, compreenderam melhor o fenómeno da doença, prepararam-se de uma melhor forma. Felizmente, não tivemos um impacto na mortalidade de profissionais de saúde que outros países tiveram. E, portanto, confinar nessa altura foi bem conseguido. Aquilo que eu creio que nós não conseguimos afinar no ano de pandemia foi tomar medidas mais restritivas, mais localizadas, de forma mais precoce. E, sobretudo, também esperar que não cometemos o mesmo erro, nomeadamente, e para concluir, de maio, em que nós desconfinámos como se o país fosse todo igual. E não era. Haviam situações completamente assimétricas. Agora, isto para dizer que há aqui um balanço. E, na prática, nós temos que pôr aqui em cima da balança uma coisa chamada princípio de precaução, sobretudo quando nós não conhecíamos o inimigo devidamente. A partir daí, nós deveríamos ser capazes de colocar as medidas em cima da mesa com uma relação de efetividade e de custo para outras áreas de uma forma mais assertiva. Mas não discutindo a extensão do confinamento e as suas consequências e das suas medidas, é aquilo que eu quero defender de alguma forma, é que nós há uma não discussão, que é a intervenção breve, local, rápida, assertiva. Se nós conseguimos ter esse tipo de intervenção, conseguimos poupar a discussão dos males generalizados. E isso que eu, neste momento, estou mais preocupado é nós termos velocidade, velocidade, velocidade a responder a coisas que sejam localizadas.
Ou seja, de facto foi um período intenso de aprendizagem, nem sempre com a melhor reação, como vimos depois em janeiro, algum atraso depois de confinamento. Ana Paula, se calhar passaria desde já para um dos temas que acho que é mais relevante e que nos leva também um bocadinho aqui hoje do ponto de vista de confinamento e dos seus efeitos, que é o facto de estarmos confinados, fechados. Muitos de nós, lá está, as atividades não pararam todas da mesma forma, mas têm efeitos claros naquilo que é o comportamento humano, que é a sua saúde mental. Falou-se mais, se calhar, diria, do que nunca na saúde mental nesta altura. Ela esteve sempre presente, mas a verdade é que agora falou-se mais. Este ano de confinamentos diferentes, de medidas diferentes, que resumo é que faria do ponto de vista também do que é a sua experiência como investigador e de alguns dados que recolheu? Que resumo é que faria em Portugal deste período também de aprendizagem? Aprendemos? Acha que há uma evolução na forma como as pessoas encaram o confinamento também?
Eu acho que sim, acho que há uma evolução. Eu acho que o que aprendemos, sobretudo, é a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental, como cuidamos da nossa saúde física. E isso é possível, haver autocuidado e planearmos também como é que havemos de tomar conta da nossa saúde mental. Eu penso que esta pode ser uma grande aprendizagem que este período da pandemia nos pode trazer, sobretudo se formos informando quem de direito, os técnicos, o poder político e a população, de alguns resultados que vamos tendo de estudos que se realizam em Portugal acerca do impacto, o impacto psicológico que esta pandemia está a ter. Pediu-me para eu falar sobre esses resultados de uma investigação que estou a coordenar na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, no nosso centro de investigação, que é o do SINEIC. Este é um projeto que se chama Sucesso, Mente e Saúde, e que decorre no terceiro ciclo, em escolas do terceiro ciclo, por isso com jovens dos 13 aos 15 anos, mais ou menos, e que é financiado pela Inovação Social e pelo município da Figueira da Foz. Por isso, nós estamos a acompanhar jovens nas escolas da Figueira da Foz, nas escolas do Agrupamento Norte, onde fazemos uma intervenção. E, entretanto, chegou a pandemia, nós já tínhamos planeado para lá fazer intervenção, porque temos eu e a equipa, que somos uma equipa da Faculdade de Psicologia e também do Departamento de Engenharia Informática, e da Universidade da Islândia e dos Estados Unidos, já tínhamos planeado fazer este projeto no sentido de prevenir depressão e promover saúde mental, na sequência de outros projetos anteriores que tivemos, com intervenções, com programas de intervenção nos jovens e nos pais. Entretanto, surgiu a pandemia e isto permitiu-nos estudar um bocadinho o efeito da pandemia na saúde mental, em variáveis que já estávamos a planear estudar. E realmente encontramos que, por exemplo, a sintomatologia depressiva, níveis de sintomatologia depressiva elevados já, aumentaram desde a pandemia, com a pandemia, né? E comparando com um estudo que fizemos anteriormente, na altura da crise financeira em Portugal. Por isso, só para termos uma ideia, as percentagens de sintomatologia depressiva elevadas na altura estavam na ordem dos 8% e agora na mesma população, jovens de terceiro ciclo, com o mesmo instrumento, que é um instrumento internacional, subiram para 14%, e subiram quase para o dobro. Além disso, encontramos que, de facto, ao longo da pandemia, e nós estudámos a primeira, a segunda, o pré, a primeira, a segunda e agora a terceira vaga. Ao longo da pandemia, sobretudo do pré, para a primeira vaga e para a segunda vaga, aumentou também a sintomatologia ansiosa, além da depressiva, e diminuíram os níveis de felicidade, não é? Por isso, aumentou a emocionalidade negativa, como a raiva, a tristeza, o medo, e diminuiu a felicidade. Eu penso que isto são indicadores muito claros de que está a ter um impacto ao longo do tempo esta pandemia nos jovens portugueses, nos adolescentes portugueses.
Claro. Mas como psicóloga, o que é que acha também da facilidade de sair também dessa circunstância? Ou seja, são jovens, talvez costuma-se dizer que os jovens são mais adaptáveis, não é? Que foram obrigados aqui. A diferença para a crise financeira é que agora estão mesmo confinados, ou seja, não é só uma questão de dinheiro e de emprego dos pais ou assim, é que são obrigados a estar em casa, há um nível de obrigação diferente, ter aulas pelas novas tecnologias. Acha que será fácil eventualmente para os jovens saírem desta circunstância que é mais negativa do ponto de vista, como disse, emocional, de saúde mental?
Eu penso que este confinamento, este surto pandémico, obviamente que traz-nos coisas completamente novas, não é? Traz-nos o medo, O medo da morte, da doença, o isolamento, e isto tudo em larga escala, que a crise financeira não trazia. Eu acho que as consequências no futuro, neste momento, elas são ainda, digamos que, imprevisíveis. Eu penso que para alguns jovens esta é uma oportunidade até de se tornarem mais resilientes, de alguma forma, de arranjarem os seus próprios mecanismos para lidar com esta adversidade toda, com todo este stress e esta pressão e esta solidão. Para outros, que nós sabemos que já estão com indicadores de doença mental, nomeadamente, por exemplo, de depressão e ansiedade, que é o que andamos a estudar, mas sabes que há outras patologias. Para outros, eu penso que é necessário, de facto, termos cuidados de saúde mental ativos para cuidar deles mesmo, não é? Ou seja, para tentar invertir esta tendência para que esta perturbação mental se instale, não é? Eu penso que é também muito importante que se façam programas nas escolas como este do SMS para prevenir impacto mais negativo, não é? E para sinalizar aqueles que já têm, de facto, problemas de saúde mental, para então poderem ser encaminhados para os serviços de saúde onde têm consultas, não é? Consultas para tratarem os seus problemas mentais.
O passo a bola agora para o Bernardo. O Bernardo também acompanha a saúde mental como médico de saúde pública e como pessoa interessada, de facto, nessa área. Se calhar agora uma abordagem até mais lata, além dos próprios crianças ou adolescentes, que impacto mesmo como pessoa que todos os dias lida também com os níveis de stress nos médicos, na comunidade médica e também depois na parte geral das pessoas em comum com os confinamentos. O que é que acha de efeitos na saúde mental, e de forma que, se calhar, introduzimos também um pouco já mais a tecnologia, de forma que a tecnologia tem sido uma ferramenta que, apesar de tudo, permite mitigar alguns problemas relacionados com estes confinamentos.
Há aqui uma necessidade também, já investigadores, como o Sr. Paulo, e colegas também já colheram alguns dados e têm percepção mais concreta. Eu posso adiantar outras coisas, que é, acho que é uma reflexão base de pensar que o ser humano é um ser social, por natureza. E portanto, nós temos aqui uma reação coletiva de defesa perante uma ameaça pandémica, que em outros tempos, sem coordenação, o que significaria era ceifar uma percentagem mais elevada da nossa população, e nós continuaríamos com as nossas vidas, digamos assim, ainda que admitindo ou aceitando a letalidade e o impacto que isso provoca. Uma coisa que não vale a pena não esquecer é que muitas das vezes nós olhamos para as consequências da saúde mental e falando dos profissionais de saúde como um todo, médicos, enfermeiros, seja profissionais de assistentes técnicos, tudo de diagnóstico terapêutica, a questão do cansaço, a questão da exposição a situações muito complicadas. Eu se lembro no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, o Hospital Torres Vedras, alguns hospitais em Lisboa foram expostos a situações particularmente dramáticas, e vale a pena lembrar isso. Só que essas pessoas, habitualmente, também têm alguma resiliência adicional por fruto das suas profissões. E tem outra coisa, que estão a trabalhar e têm os seus empregos também, de alguma maneira, salvaguardados. Eu quero recordar que, para além das pessoas que estão confinadas, digamos, ou restritas, eu ia dizer que é mais que confinadas, restritas, porque nós não estamos necessariamente fechados à chave em casa, temos a possibilidade de alguma circulação. Eu quero lembrar o sofrimento psicológico daqueles que perderam pessoas, e nomeadamente perder pessoas numa circunstância em que nem sequer puderam fazer lutos em condições. Que nem sequer puder, muitas vezes, ter um funeral de acordo com aquilo que é a nossa cultura, a vivência da perda, como é aquilo que é esperado. Portanto, todos esses componentes são bastante complicantes e vale a pena ter uma percepção mais lata, sem entrar em, vá, polarização, digamos, daquilo que é mais complicado. Dito isto, a questão da evolução da saúde mental ao longo da pandemia, pessoalmente, e creio que olhando para muita gente, eu creio que a vivência do tempo passou a ser uma coisa bastante heterogénea e diferente de tempos pré-pandémicos. Ou seja, nós começamos a viver e tecer o tempo no dia a dia de uma forma bastante distinta, amputados os nossos habituais rituais ou cotidiano e saídas. O tempo tornou-se espesso, digamos assim, eu costumo usar essa expressão, parece que o ano pandémico para mim durou bastante mais, por questão do trabalho e mesmo da questão da forma como os tempos corria lentamente ao longo da vivência e dos avanços e recursos pandémicos. A tecnologia, em especial, assumiu um papel central. Quer dizer, eu, do ponto de vista global, quero dizer que a nossa administração pública estava a precisar fazer uma transição digital. Não só, eu também, empresas privadas. E nós fomos forçados a isso. Nesta altura não tivemos escolha. Aliás, a pandemia, eu creio que é uma coisa engraçada, que é um fenómeno externo não vulnerável a palavras bonitas. Ou seja, ou estávamos parados ou não estávamos preparados. Ou havia ou não havia. Ou respondíamos ou não respondíamos. A pandemia não quer saber de politiquices, de fronteiras, de. Quer saber nada. A pandemia simplesmente é. E, portanto, nós tivemos que acelerar esse processo de transição digital. Houve coisas positivas, por exemplo, a questão do acesso via teleconsulta foi acelerado. Ou seja, houve uma percepção que havia essa necessidade até para ter contato com os doentes, por exemplo. A questão de, por exemplo, mesmo na saúde mental, vale a pena destacar que houve um esforço muito grande de manter o acesso, mesmo foi uma das consultas que acabaram por conseguir manter alguma resposta. Em geral, eu preocupo-me, da tecnologia, assim, nós estamos mesmo com necessidade de fazer uma transição digital pela melhoria de competência e eficiência da função pública, sem dúvida. Também da questão da inserção do teletrabalho, aliás, acabamos agora de meter um pequeno artigo relativamente a isso, da importância do teletrabalho como questão de saúde pública para retirar gente dos centros urbanos. Pensarmos em menor trânsito, maior qualidade de vida, ainda que com alguns pormenores, porque o teletrabalho não é para todos, não é para todas as circunstâncias, portanto é preciso ter aqui alguma reserva. E pensar também como é que esta vivência digital acelerada, mas sobretudo mais intensa no período pandémico, também vai ter os seus efeitos pouco nocivos. Eu estou um bocadinho preocupado, mas sobretudo curioso do componente de relações humanas, como é que isto se vai processar. Se nós vamos voltar a ter uma espécie de reedição dos loucos anos 20, pós a Primeira Guerra, se as pessoas vão sentir na prática necessidade de compensação todo este tempo de algum isolamento. E, portanto, há aquela ditada a dizer que vive os tempos interessantes. Bem, eu até dispensava esta pandemia, mas efetivamente vamos ter aqui tempos interessantes, com as vacinas no campo, com um bocado de paciência, sei que isto ainda vai demorar um pouco, mas lembremos que pandemias noutras alturas certamente foram bastante mais devastadoras. Eu perdi o meu bisavô na primeira, em 1918. Lembro da descrição, nomeadamente, da minha avó dessa circunstância. E, portanto. Temos que pensar que durante o século XX, as gripes, as pandemias de gripe, a tuberculose, que ainda só apanhou o seu barco a meio do século XX, e etc., ceifaram, e continuam a ceifar, aliás, a tuberculose continua a matar milhões de pessoas. Atenção. Temos que ter aqui uma perspectiva histórica também para nos enquadrarmos psicologicamente numa circunstância que é única, não desmerecendo ou não minimizando o nosso sofrimento coletivo ou individual, mas ter a percepção das nossas especificidades. Ou seja, e isso também. É parte, para concluir, é parte do processo de construção de resiliência, ou seja, da percepção do tempo que vivemos, da percepção que nós temos uma esperança, uma luz ao fundo do túnel, e ajudarmos uns aos outros também. Acho que é uma altura, a pandemia é uma altura única para nós termos uma perspectiva mais comunitarista, digamos assim, uma perspectiva mais comunitária da necessidade de laços e da importância dos mesmos. Portanto, acho que também temos que olhar para as crises como oportunidades de reforma e de melhoria.
Falou aí em alguns temas, por acaso, que nós já abordámos aqui no podcast, ao longo também deste período pandémico, que estão relacionados, por exemplo, com a telemedicina, não é? A importância que ela tem. Em Portugal, sabemos que os hospitais, não são só os hospitais, as repartições, enfim, os vários departamentos do Estado têm computadores, alguns com 15 anos, como coisa, de facto, material informático muito velho, e, por exemplo, eu sei que a maior parte das teleconsultas tinham esse nome. Mas não eram bem teleconsultas em Portugal, eram feitas por telefone, telefonemas. E eu, por acaso, até fiz um trabalho já o ano passado sobre só 4% das teleconsultas feitas em período de confinamento, aqueles primeiros períodos de confinamento, foram feitos com ecrã, em que as pessoas viam-se umas às outras, faz toda a diferença numa questão de teleconsulta, não é? Ou seja, de facto, disse bem, esta evolução do material que outros países que já vão um pouco mais evoluídos será importante cobrir no, nos próximos tempos para que teleconsultas, que se calhar até podem começar a ser usadas mais no futuro, antes do período pandémico, possam ser uma realidade mais presente. É um bocadinho isso também, não é?
forma sintética, sim, esperamos que sim. Há uma coisa que vale a pena dizer e que a mim me preocupa do ponto de vista da saúde em Portugal, é que muitas vezes nós abordamos questões políticas e até começamos a discutir. Eu até posso dizer o sexo dos anjos relativamente a algumas temáticas sem ter por base o contexto que nós vivemos. E o contexto que nós vivemos em termos de saúde, para mim, a principal arma da telemedicina é a abordagem da extrema assimetria, desigualdade de acesso no nosso país em várias especialidades. Algumas delas não abdicam da parte presencial, mas nós conseguimos ter, se calhar, uma salvaguarda de zonas do país que estão necessitadas de consulta. E de alguma forma, eu vejo com especial atenção e esperança que nós consigamos ter centros colaborativos de maior dimensão, em que eu não preciso estar em Lisboa para estar a colaborar com uma instituição ou com um centro de investigação. Posso estar a trabalhar a meio tempo, ou menos que isso até, e em teletrabalho. E esse centro depois também acabar por dar serviços ao resto do país, de uma forma bastante mais dispersa. Aliás, eu acho que uma das coisas boas que a pandemia trouxe, se vocês verificarem, recordam-se brevemente, por exemplo, vou conversar convosco, é uma boa coisa, mas recordarem-se que, em termos de leque de escolha para programas de televisão, para colaborações, certamente, eu senti isso, eu creio que abriram-se muitas portas que acabaram por abdicando do presencial, abdicando daquelas deslocações longas da Lisboa em que perdemos o dia e depois para ir para uma reunião de 2 horas. Conseguimos ganhar aqui maior potencial humano, maior capacidade de colaboração, maior qualidade de vida, etc, etc, etc. Havia uma cultura do presentismo, e ainda há uma cultura do presentismo em algumas coisas, que com a pandemia acabou por ser quebrada, que as pessoas continuavam a rolar e perceberam que podiam ser coisas à distância. E, portanto, a telemedicina é só simplesmente mais uma parte. Agora, com o advento do 5G e outras coisas que vão ser à distância, certamente devemos ter mais avanços, certamente. Agora, a verdade é que nós precisamos quebrar um pouco o molde e pior do que sugerir rupturas é não ser reformista. E nós precisamos mesmo de um impacto de inovação e de reforma na administração pública. A tecnologia, nesse sentido, poderá ser muito útil. Aliás, irá ser muito útil.
Paula, passava aqui se calhar um bocadinho para este tema, precisamente também um bocadinho na questão da tecnologia, de como ela foi um enabler, permitiu aqui aos jovens e não só aos pais trabalharem, aos jovens estarem ocupados a aprender ou a divertir-se em casa. Como é que viu aqui este lado mais tecnológico para que o confinamento de facto tenha sido menos agressivo? E de forma é que isto também pode eventualmente criar aqui também um nível de mais nocivo, mais prejudicial de algum vício, fala-se muito do vício das redes sociais, mas de forma é que vê essa evolução também?
Eu acho que a utilização aqui das TIC e da internet foi um bem precioso para, por exemplo, continuar a dar cuidados à população, nomeadamente em termos de saúde mental. Nós temos a possibilidade de fazer consultas online, por exemplo. E isto permite não descontinuar os cuidados de saúde mental. Sei também que instituições públicas de apoio aos jovens e às famílias continuaram a dar-se consultas por telefone. Penso que realmente, como diz o Bernardo, às vezes foi utilizado mais o telemóvel, o telefone, do que propriamente uma plataforma online onde as pessoas pudessem ver-se, além de se ouvir. E obviamente que aqui as tecnologias têm uma outra utilidade, e nós somos um exemplo disso. Nós, neste projeto, estamos a desenvolver uma plataforma. Uma plataforma que é a plataforma SNS é Saúde, que vai permitir chegar à população em geral e também aos jovens e educadores, pais que estão a fazer estes programas de intervenção. E isto é um meio muito potente. Porque, de facto, por exemplo, para a população geral, nós conseguimos passar informação, conhecimentos, literacia em saúde mental através desta plataforma. Temos bancos de informação sobre saúde mental, resiliência, autocompaixão, mindfulness, etc., acessível a toda a população. E também temos bancos de informação sobre que linhas de apoio é que estão disponíveis para a população em geral nesta área da saúde mental, para os jovens, para as famílias, que consultas, onde há consultas, porque às vezes há uma desinformação da população geral. E esta informação que está na plataforma vai ser acessível a toda a gente. Depois temos uma área reservada da plataforma que é para os jovens e para os educadores que estão a fazer os programas SNS, que é num formato blended, ou seja, nós iremos estar no presencial, mas a plataforma acompanha os jovens e os pais em casa, né, para fazerem determinadas atividades de reforço àquelas que fazem no presencial. E também usamos a plataforma no presencial, por isso ela não substitui o presencial, mas é um recurso tecnológico importante que permite não só nos jovens que estão a ser alvo de intervenção e nos seus educadores, mas na população geral, difundir conhecimentos e recursos muito importantes na área da saúde mental. Este é um exemplo desta plataforma e pode ser de facto um exemplo com grande impacto.
Onde é que podemos encontrar a plataforma, para quem queira?
A plataforma neste momento está a ultimar o seu desenvolvimento, não é? Ela faz parte deste projeto e deste projeto financiado, é um dos produtos que eu penso que são muito importantes e ainda não foi lançada, mas está para ser lançada. Depois, obviamente, que neste período de confinamento que estamos agora, nós também não podemos estar com os jovens no presencial, não é? Tivemos que interromper o presencial, mas continuamos a estar online, não é? Através da Classroom, dos jovens, nas aulas de cidadania, e isto foi fantástico, não é? Porque nos permitiu continuar a estar com os jovens e com os pais dos jovens, em sessões semanais, e continuar a dar-lhes apoio. E não só permitiu continuar a dar apoio, mas até sabermos o que é que se passa com eles em termos psicológicos nesta terceira vaga, neste confinamento. E eu tive a recolher estes dados para lhe poder falar um bocadinho deles, e realmente o recurso que os jovens foram feitas essencialmente na sessão com os jovens, duas perguntas: qual é o impacto que esta terceira vaga, este isolamento, está a ter em ti e nos jovens da tua idade? E depois outra pergunta: o que é que tu e os jovens da tua idade fazem para lidar com isso? E curiosamente, já estávamos à espera, mas de facto é um dado que eu penso que é curioso, que foi quase metade da amostra, e estamos a falar só ainda de 42 jovens que foram entrevistados, mas já nos referem que o recurso mais utilizado para lidar com o confinamento foi precisamente a utilização das TIC, das redes sociais, para socializarem, e, por exemplo, dos jogos para fazer entretenimento. Esse foi o recurso que eles apontaram como sendo o mais usado. Depois, obviamente, que utilizaram e mencionaram outros recursos, não é? Nomeadamente, por exemplo, o falar com amigos, mas também, mais uma vez, não, se não fosse nas redes sociais, era por telemóvel, não é? Mais uma vez aqui, esta dimensão da tecnologia a permitir ultrapassar distâncias, não é? E depois, obviamente, outros recursos, como fazer exercício físico, ter mais cuidado consigo próprio, tentar pensar de uma forma mais positiva. Isso, tudo isto foram estratégias que os jovens também utilizaram. Mas para lidar com a solidão, eles utilizaram bastante esta questão da utilização das TIC, a utilização da internet e do smartphone, não é? Porque eles estão na idade de grande utilização destes instrumentos, destas ferramentas.
Claro. Não sei se nesses dados que falou com eles, viu se este último confinamento foi mais pesado, entre aspas, para eles do que o primeiro. Não sei se viu essa diferença.
Sim. Eu tenho alguns testemunhos engraçados dos jovens agora, e são rapazes e raparigas com cerca de 13 e 14 anos, que referem: eu estou cada vez mais cansado, estou mais cansado disto, não é? E isto apanha-nos numa fase fundamental, que é de descoberta, de explorarmos. É engraçado que há testemunhos que dizem mesmo isto, não é? Esta é uma fase fundamental para descobrirmos e explorarmos coisas novas, e não podemos fazer isto devido a este confinamento. Este é, por exemplo, um testemunho de uma jovem de 13 anos. Depois há outros testemunhos que referem, de facto, a falta de liberdade que sentem agora por estar confinados em casa, terem aulas online. Por isso há aqui muito esta noção de que esta pandemia lhe está a retirar de uma fase fundamental da vida deles, que é o explorar esta oportunidade de conviver, de estar com os amigos, que é muito importante para os jovens desenvolverem a sua autonomia e socializarem. E eles têm esta experiência de que cada vez mais estão a ser... Não estão a conseguir usufruir disto, e que isto tem um impacto cada vez mais negativo. Portanto, eles referem ainda outros impactos negativos importantes, não é, que este confinamento está agora a fazer, por exemplo, não só o não conseguirem conviver com os outros, nomeadamente com os amigos, que são muito importantes para eles, mas também a falta de tempo para eles. À cabeça até é o mais referido, quase cerca de metade da amostra refere que esta falta de tempo para eles, não conseguirem fazer atividades de lazer que antes faziam, como por exemplo ir para a rua, andar de bicicleta, fazer exercício físico, lhes faz muita falta também. E depois tem outras queixas, nomeadamente que estão muito sobrecarregados em termos de aprendizagem escolar, que de facto é mais difícil aprender online, que têm muitos TPCs, não é? E que isso os sobrecarrega muito e os faz estar ainda mais cansados, que estão fartos, é muito o testemunho deles, muito sobrecarregados com a carga de trabalho, com trabalhos que os professores, alguns professores mandam fazer, e que estão isolados, a maior parte deles descreve-se como mais isolados ainda, mais tristes, mais desmotivados, com mais ansiedade e mais stress. Isso claramente, nesta terceira vaga, há um aumento da emocionalidade negativa e das também, consequências
também
negativas.
Também em sequência do que já vinha, não é? Um inverno também não foi assim tão ligeiro, e já vamos num ano de pandemia, portanto também pode estar relacionado com isso. Uma das coisas que eu tenho reparado até, do ponto de vista até de jovens, mas não só, é que de facto a tecnologia nos dá acesso a uma informação sem limites, os jovens têm acesso a muita informação, mas de facto o lado repetitivo, precisamente como o Paulo estava a dizer, repetitivo deste processo de estarmos sempre na mesma circunstância, não ver uma versão aqui híbrida em que temos uma aprendizagem, pode ser uns dias assim, outros dias assado, ser muito repetitivo, cria depois um efeito negativo na forma das pessoas incorporarem também a própria tecnologia, ou seja, contra a própria utilização de tecnologia está a ser feito o facto de só podermos usar as coisas de uma forma e não de uma forma aqui híbrida. Bernardo, se calhar pergunto-lhe, concorda com, de facto, com esta visão de que os efeitos da tecnologia com a pandemia, o facto de nos obrigar a estar sempre no mesmo formato é a limitação que faz com que as pessoas estejam fartas também de estar sempre no mesmo formato?
Acho que sim. Agora, eu estou-me a lembrar a rir, porque eu acho que uma das condições da vida é variar. Okay? Algo que vive varia. E nós também precisamos, obviamente, de ter essa diversidade de experiências. Eu creio que isto é, sobretudo, mais danoso em idades de exploração. Então, acho que as pessoas em idades em que estão a precisar de contactos múltiplos para se envolver, e até mesmo para se afirmar, isto é um bocadinho mais complicado. Mas eu só volto um bocadinho atrás e dizer que a questão da tecnologia acaba por não ser uma bala de prata, nem para o bem nem para o mal. Quer dizer, acho que é preciso a questão da ponderação. Há coisas extraordinárias que se conseguem fazer com as redes sociais. Eu tenho uma experiência pessoal extraordinária com isso, de uma colaboração multidisciplinar num ano que acho que era impensável sem o uso devido das redes sociais. E para os jovens, eu creio que é obviamente importante conviver, é importante sair. Algo que nós precisamos fazer é a questão do equilíbrio, mas sem esquecer uma circunstância, que é, nós sem tom, às vezes nas redes, às vezes em artigos de opinião, somos bastante polarizadores relativamente àquilo que deve ser defendido. Não nos vamos esquecer de que, efetivamente, o que nós estávamos a enfrentar e o que estamos a enfrentar é uma besta chamada SARS-CoV-2, que o grande problema dela é que, para já, é o que nós sabemos, e é bom retermos alguma humildade face a isto, mas aquilo que nós sabemos que é, na prática, uma ameaça de sobrecarga no sistema de saúde. E, portanto, nesse sentido, há um compromisso coletivo de nós conseguirmos unir como sociedade para defender isto da melhor, para nos defendermos da melhor forma. A tecnologia, nesse sentido, pode, eu acho que nós podemos usar esta fase como aprendizagem, como preparação para cidades mais verdes, menor trânsito, melhor qualidade de vida, regimes mistos, possibilidade das pessoas também poderem ficar em teletrabalho tempo parcial, mais tempo com a família, usarmos esse tempo de melhor forma, tudo isso é possível. Agora, que o saibamos aproveitar também, porque eu só temo é que fiquemos, se não só nos aproveitar a oportunidade, não esquecer que, para além da pandemia, muitas horas e muitos anos de qualidade de vida são gastos, foram pré-pandémica, na estrada, no trânsito, sem possibilidade de estar a fazer e pondo em risco o próprio e terceiros. E, portanto, aqui é uma forma de nós aprendermos e termos uma possibilidade de ter outras formas de nos relacionarmos. Agora, obviamente que a tecnologia, que é bem, não é? Porque nós precisamos de contacto humano. Uma das coisas que acho que as pessoas também devem sentir muita falta é o contacto humano. É um abraço, o toque. E isso também é fundamental, até sobretudo em idades mais jovens, possivelmente, não só, mas sobretudo também na fase de afirmação e descoberta. E portanto, tecnologia QAB, reformar aquilo que é possível, tornar a nossa vida mais fácil, mas com as devidas cautelas também.
Claro. Aqui no podcast, por acaso, temos falado também nisto, que é a evolução da tecnologia. Tem-se falado muito, há muitos artigos sobre a fadiga do Zoom, e a fadiga do Zoom é as pessoas terem de estar sempre a olhar para um ecrã, quando estão numa reunião, às vezes com muitas pessoas, têm de estar sempre on. On é corporalmente estarem direitas, olhar, minimamente compostas, preocupadas em olhar porque estão a ser vistas. Portanto, há aquela constância de estamos a ser observados, não sabemos de que nível. E uma das coisas que eu tenho lido até recentemente, até mais nos Estados Unidos, que é ferramentas para evitar isso, é, em vez de porque é que vão fazer uma conversa por Zoom e não fazem por Zoom sem vídeo? Ou Teams sem vídeo, só áudio. Isso faz logo toda a diferença. A pessoa pode ter uma conversa enquanto vai à cozinha e está a falar e participar na conversa. Ou seja, permite uma utilização, e a verdade é que temos agora uma rede social que está muito popular, para já ainda só em iPhone, que é o Clubhouse. Clubhouse é só áudio, é uma conversa áudio, e curiosamente é a rede social, diria, de início deste ano, mais popular, com mais zoom, e é um formato antigo, que é o formato áudio só. E, portanto, é curioso como a tecnologia minimalista consegue aqui sobrepor-se àquilo que é a capacidade de vídeo que nos dá outras coisas, mas nem sempre precisamos delas, e o facto de termos de estar sempre com este grau de atenção para o ecrã é uma limitação quando se trata de muitas horas e nem sempre precisamos de facto ter este nível de atenção. Ou seja, vemos aqui esta evolução também do que são as ferramentas tecnológicas para se adequarem melhor àquilo que são as circunstâncias. Eu, com esta introdução, pergunto, se calhar até, Paula, do ponto de vista de, precisamente, de evolução de tecnologia, quem não, e no teletrabalho fala-se um bocadinho nisso, quem não está de acordo diz que, como se viu, as pessoas fartam-se logo da tecnologia, isto assim não resulta, portanto não podemos fazer nada disto. Mas depois há estudos que indicam que, do ponto de vista não só das escolas, mas também depois do teletrabalho, que é... No futuro queremos um regime híbrido, não queremos só tecnologia, mas queremos ir ao escritório, queremos o contacto humano, mas descobrimos que há vantagens em ter um período de tempo em que as ferramentas tecnológicas nos permitem ter outro estilo de vida. Como é que acha que vamos sair daqui, sendo que Portugal é um país muito específico, mas como é que acha que vamos sair daqui deste período que ainda não terminou, não sabemos bem mais confinamentos, mas como é que acha que vamos sair daqui deste período em que estudos indicam mesmo que o formato híbrido pode de facto ser, pelo menos do ponto de vista de quem trabalha, pode ser ter um futuro aqui presente na sociedade?
Pois, eu acredito que sim, que pode ter e que para alguns de nós pode ser até o formato preferencial de trabalho, por exemplo, ser o formato online. Eu penso que para a grande maioria das pessoas, e eu falo mais desta faixa etária até dos jovens, que é que tenho acompanhado melhor, o que acontece é que estão todas ansiosas para passar para o formato presencial. Eu acho que os jovens dizem isso. Aliás, um dos testemunhos diz assim: pois eu levanto-me às 8:30 da manhã, vou correr para o ecrã, para o computador, onde estou até ao final do dia, não é? Agora com as aulas online, a ter aulas, depois continuo no ecrã para fazer os trabalhos de casa, que são muitos, e depois continuo no ecrã, nas redes sociais, para estar com os meus amigos. E isto é muito, este jovem, isto é demasiado, eu estou cansado do ecrã.
Claro, não é? Sempre mesmo formado.
Eu acho que muitos de nós temos esta experiência. Muito nós temos esta experiência e estamos ansiosos pelo contacto presencial. Para alguns, o formato online continuará a ser um formato de teletrabalho importante. De qualquer das formas, eu gostaria de salientar, até porque temos estudos feitos num outro projeto que coordeno, que o estar online, a utilização da internet, já antes da pandemia, revelava vantagens e desvantagens. É? Por isso ela agora veio acentuar vantagens e acentuar desvantagens também, porque os estudos que temos, e nós fizemos estudos com jovens, com adultos, com idosos, estudámos vários aspectos, como por exemplo as atividades que estas faixas etárias fazem na internet, quais são as funções que a utilização da internet, sobretudo uma utilização mais excessiva e compulsiva, quais são as funções psicológicas dessa utilização, as atitudes perante a internet, mais ou menos negativas, a dependência da internet. Nós estudámos estes aspectos e verificámos que realmente tem havido, é a nível mundial, um aumento exponencial da utilização das TIC, e obviamente que isto se acompanha, esta massificação tem-se acompanhado por uma tentativa de compreender o impacto psicológico e comportamental, né, que esta massificação tem permitido. E nós vimos que realmente as pessoas usam para entretenimento, usam para trabalho, que os mais novos utilizam mais do que os mais velhos, obviamente, sobretudo para entretenimento, e que há benefícios, mas também há impacto negativo. Por exemplo, há autores como o Ian, como o Davis, que têm salientado que esta utilização mais excessiva, mais compulsiva, gera problemas a nível do funcionamento, gera alterações negativas a nível do funcionamento familiar, até educacional, profissional, gera alterações do sono, do ciclo sono-vigília, gera fadiga excessiva com consequências depois no nosso rendimento. E então é muito importante perceber essas consequências negativas também, e a psicologia tem andado a estudá-las, e depois por que motivos é que as pessoas continuam, algumas delas, a fazer um uso excessivo, compulsivo, apesar das consequências negativas no seu bem-estar e até na sua satisfação com a vida, porque verifica-se uma diminuição da satisfação com a vida, alguns estudos mostram isso, com um aumento, um consumo excessivo das TIC. Há aqui vários autores e vários modelos, e os modelos cognitivo-comportamentais ajudam a explicar um bocadinho isto, porque uma das funções que esta utilização das TIC pode ter é servir como uma estratégia de coping, digamos assim, uma estratégia para lidar com o stress, por exemplo, para escapar aos problemas, para diminuir o humor negativo. Pronto, as pessoas vão para a internet fazer várias atividades, como jogar, como estar nas redes sociais e como as outras atividades, como por exemplo estar em sites de encontros sexuais, mas de facto o que se verifica é que vão ali normalmente para fugir dos problemas, não é? Para não pensar nas coisas, para, como uma forma às vezes um pouco disfuncional de autocuidado, não é? E há outras formas de autocuidado que nós precisamos desenvolver e que não passam obviamente pela utilização da internet, não é? Formas de autocuidado, e não só o podermos estar com os outros também, cuidar dos outros. Isso, a vida não é só competir como num jogo. O jogo online permite-nos muito desenvolver esta dimensão de entretenimento e competição, sobretudo aos mais novos, mas a vida é outras coisas também, implica de facto conectarmos com os outros e autocuidarmos e cuidarmos dos outros no presencial. Eu queria salientar que isso vai continuar a ser muito importante, de certeza absoluta.
Claro, aqui no podcast, por acaso, também, por exemplo, temos falado muito de redes sociais, do impacto, da forma, do formato que as redes sociais são, que é texto, em que as pessoas não veem quem está do outro lado, é fácil comentar, os algoritmos incentivam-nos a participarmos, a sermos interativos, e sabemos hoje, há estudos que o indicam, que essa participação é feita muitas vezes à base de coisas que nos irritam ou que nos tornam um pouco mais irascivos e há um desejo de comentar e ter opinião sobre tudo também. As redes sociais têm um bocadinho esse elemento, mas não entramos também muito por aí, porque é um bocadinho outro tema. Mas se calhar pergunto, Bernardo, como é que vê os próximos meses? Que previsão é que faz? Também do ponto de vista médica da Covid, será que novos confinamentos podem estar à vista ou neste momento com a vacinação já podemos ver um bocadinho, como se costuma dizer, a luz ao fundo do túnel?
Previsões é uma coisa que muita gente falhou nesta pandemia. Eu deixo-me só dizer que eu lembro-me de dois erros que cometi. Um foi até 15 de janeiro eu estava ainda hesitante daquilo que era o verdadeiro caráter pandémico disto. A partir de 15 de janeiro já não tinha dúvidas, portanto, houve pessoas que anteciparam. E outra coisa foi relativamente ao Natal, que, por exemplo, eu tentei de alguma maneira modelar um comportamento responsável à volta da época natalícia, mas nós partimos para lá com 500 doentes em cuidados intensivos e 3 mil internamentos no geral. E foi um erro, pronto, esse foi um erro. E as previsões, eu lembro-me, pronto, dessas questões de potencialmente ter falhado aqui e acolá, e creio que, mais uma vez, acho que nós temos que reter aqui a humildade face a algo que nós verdadeiramente não conseguimos antecipar. E eu julgo que o que nós podemos ver nesta altura que países em que a vacinação assumiu proporções maiores, efetivamente a morbilidade e a mortalidade desceram a pique e, portanto, nós temos uma esperança. Eu creio que o tempo quente nos vai favorecer de alguma forma também, porque trata-se de tirar as pessoas de casa, para a saúde mental é mais saudável, como é óbvio, mas também para a questão da transmissão, ou seja, porque o grande problema é os espaços fechados, o grande problema é as pessoas estarem em espaços em que não há ventilação, em que estão juntas a aspirar, digamos, de alguma maneira, as partículas virais alheias. O que eu espero agora para o próximo trimestre, francamente, é que nós consigamos controlar isto sem necessidade de voltar a ter medidas restritivas e, sobretudo, alguma coisa que eu gostava de chamar a atenção relativamente à saúde mental, que é, nós estamos a penalizar e penalizamos, agora já nem tanto felizmente, as atividades ao ar livre sem razão, okay? Sem razão. A única razão que podia ser era a simplicidade de fiscalização do movimento das pessoas. Mas eu creio que o custo-benefício aponta claramente para que nós deixemos as pessoas fluir ao ar livre e fiscalizar aquilo que realmente interessa, porque senão estamos a perder muito. E pronto, com alguma ansiedade, mais do que previsão, e com alguma ansiedade que nós consigamos também ter uma primavera-verão, digamos, com maior tranquilidade, sabendo que nós só vamos conseguir chegar a maior proporção de vacinados, principalmente ao final de início de setembro. E, portanto, eu espero uma quarta onda, digamos, mais pequenina, controlável, algures entre abril e maio, dada a dinâmica das nossas transmissíveis e dada a questão da abertura progressiva, e depois uma quinta, eventualmente, em setembro, já ainda mais pequenina. Agora, muita humildade, ok? Nós não sabemos. Olhem para o centro da Europa, olhem para as variantes, olhem aquilo que aconteceu, que realmente as começam a subir de uma forma exponencial com a B17. Poderão aparecer outras, espero que não. Mas eu estou claramente otimista. Agora, eu julgo que um ano de pandemia nos deve ensinar uma coisa acima de todas as outras, que é a humildade. A humildade e saber que ir ser cauteloso, ir passo a passo, e portanto é com algum otimismo que eu enfrento os próximos meses, ainda que ansioso de alguma forma que nós consigamos vacinar mais e consigamos também responder de uma forma mais rápida onde for preciso.
Claro, na verdade também há algumas incertezas, fala-se das novas estirpes, fala-se, aliás, Portugal está um pouco em contraciclo, porque Portugal está a desconfinar agora, quando uma parte da Europa, que já desconfinou há mais tempo, está agora ligeiramente a confinar para tentar evitar algumas subidas de casos, portanto, nesse aspecto estamos um pouco em contraciclo, se bem que se virmos o exemplo do ano passado. Aliás, há uma particularidade curiosa, é que há um ano estávamos a confinar. Agora, um ano depois, estamos a desconfinar, o que é curioso, a nível temporal. Paula, se calhar não resisto a perguntar-lhe, tem-se falado muito no ensino à distância. Eu próprio escrevi sobre o ensino à distância antes da pandemia, associado às universidades, portanto, faixa etária de pessoas mais velhas, com acesso a computadores, mais mais focadas e com uma mentalidade mais preparada para usar as ferramentas digitais, os vídeos, de uma forma mais complementar. Sabe-se, e estudos o indicam, eu já estive a ver também isso, que o ensino remoto tem vantagens. Há muitas universidades que tencionam no futuro usá-lo como uma parte do ensino, não toda, e as universidades mais como o local onde vamos debater ideias, onde vamos trocar ideias uns com os outros sobre a matéria que já tivemos a aprender, por exemplo, em casa. Fala-se isso como um possível futuro do ponto de vista de aprendizagem para as universidades, eventualmente para um nível de secundário mais elevado, com alunos um pouco mais velhos. Uma das coisas também, eu diria, que aprendemos com a pandemia é que miúdos mais novos, abaixo especialmente dos 13 anos, 14 anos, têm muita dificuldade em manter o foco, e abaixo então dos 10 é quase impossível estarem a olhar muitas horas para um ecrã atentos. É de facto um nível de aprendizagem muito mais difícil, portanto, não estiverem acompanhados. O que é que acha que vai ficar após este período, a nível mesmo de ensino e de ferramentas digitais? Concorda com esta perspectiva que alunos mais novos, garantidamente, a escola presencial será sempre o foco?
Eu acho que sim, e eu diria, por exemplo, que estes jovens do terceiro ciclo, também garantidamente, que o ensino presencial é o foco, não é? Eles estão ansiosos para voltar à escola, para voltar a estar com os amigos, com os professores, retomarem as suas atividades. No ensino superior, eu confesso-lhe que também tenho imensas saudades de estar com os meus alunos no presencial. E que, por exemplo, hoje vou passar a tarde inteira a dar aulas online, amanhã e depois também são dias cheios de aulas. As coisas correm, fazemos todos o nosso melhor e acho que está a correr bem, mas como uma fase temporária. Para a maioria de nós é assim que conceptualizamos. Eu acho que os alunos e os professores, pelo menos da Universidade de Coimbra, dificilmente concebiam, a possibilidade de abandonar uma vida académica como ela é conceptualizada nas nossas mentes quase desde sempre e que tem claramente benefícios. A vida académica passa muito também por estabelecer laços, por fazer amizades, mesmo nos alunos, fazer amizades que muitas vezes ficam para a vida, que os acompanham durante todo o ensino superior. Isto é muito importante, não é? E eu também já tenho muitas saudades dos meus colegas de estar presencialmente, embora tenhamos, obviamente, muitas reuniões online, umas a seguir às outras. Isto dá-nos maior produtividade, talvez, mas eu penso que uma maior carga a nível emocional, a nível de sobrecarga de trabalho, a nível de retira-nos bem-estar, retira-nos qualidade de vida. Esta é a minha opinião pessoal.
Claro, e lá está, mesmo nas universidades, metade da experiência que costuma-se dizer é andar pelos salões, conviver com pessoas, o acaso, encontrarmos uma pessoa de uma área que nem sabíamos no café. Aliás, tem-se falado muito nisso também na questão das conferências, que uma das vantagens era o acaso, encontrar-se alguém ali, passarmos por alguém ali. De facto, esse lado estará sempre presente, daí as próprias conferências também não queiram, como o Web Summit, não queiram deixar o elemento presencial. O outro será sempre complementar, eu diria, nesse domínio. Não resisto a perguntar também, do ponto de vista, se tivesse, tem uma plataforma que está a construir desde já, mas tivesse conselhos para dar nesta área, ao executivo, ao governo, a quem gera as câmaras, a quem gera de facto as pessoas na sociedade, pensar também nos próximos tempos, na saúde mental, como saímos de uma forma, diria, mais saudável possível destas situações de confinamento, que conselhos daria, que ferramentas aconselharia, alguma forma, além da sua plataforma, alguma forma que conselho quisesse dar?
Incentivar de que nas escolas haja programas como estes do SMS Assessment e Saúde, em que realmente há equipas, que neste momento são equipas de psicólogos, das equipas que coordeno, mas que depois estamos também acreditar professores e psicólogos das escolas para continuarem a fazer estes programas, não é? E estes programas mostram que é possível, por exemplo, diminuir sintomatologia depressiva, que é possível aumentar competências de regulação emocional, já temos resultados, tínhamos do projeto anterior e já temos deste projeto também. É possível com eles melhorar competências de regulação emocional, que se estão a revelar também muito importantes para lidar com a pandemia e que já eram importantes para nos proteger em termos de saúde mental e vão continuar a ser, como por exemplo estas competências de mindfulness, de centrar-nos no momento presente. Isto foi um fator protetor do impacto negativo na saúde mental na pandemia, o tratar-nos com mais gentileza, que são estas competências de autocompaixão e de compaixão com os outros, tentarmos sermos mais gentis, mais compreensivos connosco, com os outros, e ter programa, ensinar isto nas escolas é fantástico. Não é só necessário ensinar, que todas as escolas, de uma forma muito competente, ensinam, também é preciso ensinar estes recursos emocionais, falar sobre saúde mental. Eu acho que se estes projetos, estes programas de intervenção pudessem ser disseminados a nível nacional nas escolas, seria fantástico, se o Plano Nacional de Saúde Mental pudesse promover algo deste género. Acho que seria fantástico, acho que iríamos contribuir para a saúde mental das populações, dos jovens e das famílias. Obviamente que também divulgaria estes resultados de que uma utilização excessiva, compulsiva da internet pode gerar dependência, é uma dependência sem substâncias. Há estudos sobre isso. Nós, por exemplo, tivemos resultados antes da pandemia que cerca de 20% das pessoas que entrevistámos já tinham alguns sinais de dependência, tinham sinais deste tipo de dependência. É preciso alertar, isto é já uma doença codificada nos manuais de diagnóstico das perturbações mentais. Por isso, há uma franja da população, sobretudo os mais novos, não é? Que pode estar a desenvolver perturbações nesta área. Por isso é preciso também estarmos atentos a isso, aos benefícios, mas aos malefícios, irmos monitorizando ao longo do tempo como é que as pessoas lidam com a utilização das TIC, como é que impacto tem, como é que lidam com a pandemia, com o pós-pandemia, e ir apoiando com serviços de saúde mental, não só nas escolas, e as escolas têm serviços de psicologia, como nestes meios digitais, como obviamente em todos os serviços de saúde mental que devem ser desenvolvidos no nosso país para poderem prestar o melhor cuidado possível, presencial, privilegiadamente, ou nos períodos em que nem sabemos se vamos ter mais períodos descontinuados, pois a ativar um online com mais qualidade, com mais impacto ainda.
Claro, o Foucault, aliás, há uma coisa que as crianças também ajudam os pais, pois, a ter contacto com estas situações, e falou aí num ponto que temos de falar também aqui, que é, que eu acho muito importante, que está relacionado precisamente como uma das tarefas das redes sociais, dos jogos, é o chamado, chamada gamificação, gamification, que é dar-nos recompensas, e os jovens ainda são mais afetados por isso, mas não só, qualquer pessoa de qualquer idade, dar-nos recompensas com um like, com popularidade no Instagram. Há estudos, até nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, há muitos estudos sobre isso, o impacto disso nas franjas da população mais novas. Nos Estados Unidos, então, é muito preocupante, houve um grande aumento de suicídios nas faixas etárias de adolescentes, julga-se relacionado com o Instagram e aquele desejo de agradar e de mostrar uma certa vida no Instagram, e de facto mais presença sobre isso deve ser controlada, claro, e faz todo sentido aquilo que diz. Não resisto, Bernardo, a fazer a mesma pergunta. Do ponto de vista de exercício quase mental para o futuro, que conselhos é que daria aqui também para o governo, para os próximos tempos, de cuidados a ter, atenção a ter, com os reflexos que a pandemia, não só económica, mas acima de tudo aqui de saúde mental, de saúde em geral, pode ter nos próximos tempos?
Nós temos escrito, eu, colegas e colegas de outras áreas, com base numa coisa que eu creio que é de promover, que é a questão de nós neste momento temos portas abertas para termos um leque muito mais amplo de colaborações multidisciplinares. E em todas as áreas. Eu vou destacar uma, por exemplo, a questão da One Health, ou seja, de termos a noção que saúde, ambiente e veterinário é só uma coisa, e portanto temos que ter a noção de recorrer a isso. Pronto, esse é um aspecto. A multidisciplinaridade e a possibilidade de aumentarmos o leque de recrutamento para instituições públicas e privadas, ainda que as pessoas estejam à distância. Por exemplo, houve colegas de Bragança que saltaram para a Ribalta, digamos, ou tiveram um palco, nesta altura, e que, altura fora a pandemia, seria difícil. Isso, eu creio que é preciso nós termos a noção de construir centros académicos e multidisciplinares e com braços e polos, pessoas à distância, ou seja, permitir que haja um entrosamento maior, uma menor desigualdade e iniquidade até entre regiões e, sobretudo, permitir que as pessoas consigam estar envolvidas sem estarem aparentemente a pagar um preço do afastamento dos polos de decisão por escolherem estar em Castelo Branco, ou na Guarda, ou em Bragança, ou etc. Desenvolver excelência, ligar excelência à excelência, não deixar as pessoas amputadas as oportunidades, ou até condicionar a escolha de outros tipos de vida mais saudáveis por escolherem cidades que não portem em Lisboa. Isto notou-se muito nos mídias e notou-se também nas universidades. Portanto, esse é um aspecto, a questão dos grupos de excelência, de multidisciplinares e do aumento de recrutamento, do leque de recrutamento. Outra, eu acho que a professora falou muito melhor, que é a questão da resiliência e do conceito de base na educação, ou seja, de preparar as pessoas para aquilo que é a realidade das redes sociais, pronto, tudo certo, aqui há aprendizagens a ter em conta. Eu gostava de deixar aos meus, para o futuro, o seguinte, que é um país mais equilibrado, digamos, em termos de oportunidades, ou seja, que as pessoas possam se fixar em diversos sítios e terem portas abertas de colaboração. Acho que a tecnologia e a pandemia veio abrir isto. Há uma coisa que eu tenho que dizer, que é, eu gostava que também a tecnologia acelerasse a reforma da função pública, diminuísse processos burocráticos e acelerasse e capacitasse processos de resposta onde eles sejam necessários, nomeadamente na questão da proteção civil e da saúde pública, para a reação a ameaças, sejam elas quais forem. Nós não nos podemos dar ao luxo de ser lentos. Lentidão nestes contextos é perder vidas.
Exato, o processo burocrático se fala muito também em relação ao Estado, não é? Faz a diferença aqui e foi apressado em níveis recorde durante esta pandemia, coisas impensáveis anteriormente. Também mostra que é possível, de facto, quando é necessário, fazer-se as coisas rápidas. Pedia só uma nota final, um desejo final para o futuro. Paula, uma nota final que queira deixar para quem nos está a ouvir.
Em termos de pandemia, o meu desejo é que esta pandemia nos tenha ensinado alguma coisa muito importante, que é que temos capacidade para nos adaptar nas situações adversas, né, nas situações imprevisíveis. Nós, seres humanos, temos essa capacidade se nos centrarmos no momento presente, momento a momento, a tentar lidar com a situação sem nos projetarmos num futuro que antecipamos, obviamente, como dramático, mas momento a momento ir lidando com os problemas com que nos confrontamos, mesmo quando esses problemas são graves, como isolamento, doença grave, a ameaça de morte ou a morte, é possível crescermos com isso, não é? E eu penso que isto pode ser algo que esta pandemia nos dá, pelo menos para alguns. É este o meu desejo, que nos torne, de facto, mais resilientes e que sensibilize também os centros de poder, para esta necessidade de dar apoio para, e de fazer planos de saúde mental, dar apoio para as pessoas poderem melhorar a sua saúde mental, mesmo em períodos de adversidade. Eu acho que esta pandemia foi uma janela de oportunidade para olharmos para a nossa saúde mental e percebermos que podemos exercitar a nossa saúde mental como exercitamos o nosso corpo, através do exercício físico. Esta é uma mensagem que eu tenho passado nestes tempos de pandemia e que quero aproveitar esta oportunidade para passar novamente. Muito obrigada também por esta oportunidade.
Claro, obrigadíssimo. Bernardo, uma nota final queira deixar?
Acho que o desejo de continuar a ter conversas destas, na circunstância multidisciplinar, eu acho que aprendi muito também durante esta pandemia, acho que foi um ritmo brutal até, em várias coisas. Eu vou focar então exatamente nisto, que é, eu gostava de manter, alimentar e melhorar a colaboração multidisciplinar no país, porque muitas vezes nós levantamos barreiras sem nos apercebermos que estamos com elas levantadas, até, diga-se de passagem, nem é por mal, há umas coisas que nem são por mal. E, em especial, na questão da comunicação, e a comunicação de risco, a comunicação de crise, aprendermos uma vez que quão valioso é saber comunicar. E por fim, então, isto está tudo articulado, que é a questão de nós temos uma relação mais saudável com os mídias também. A perspectiva académica e mesmo estatal de uma relação basilar com os mídias tem que ser trabalhada de outra forma, porque se viu, mesmo que quando é necessário, não havia um devido reconhecimento daquilo que são as necessidades para passar uma mensagem coerente e segura para a população geral. Portanto, essas relações de confiança e este trabalho multidisciplinar é para ser feito em tempos de paz, não em tempos de guerra, digamos assim, não com as urgências. Portanto, isso pode ser trabalhado com formação interpares, entre profissões, entre disciplinas. Portanto, há aqui muito saber, muito know-how em várias áreas. É uma questão de abrir a porta e reconhecermos também as nossas limitações, que acho que é uma coisa que faz falta em sermos humildes.
Ok. Muito obrigado aos dois pela participação e até à próxima. Quem sabe numa próxima possamos voltar a falar.
Muito obrigado por tudo.
Muito obrigada. Até à próxima.
Obrigado, até à próxima.
Esta primeira parte deste especial de um ano desde o primeiro confinamento está feita. Já sabem, podem ouvir amanhã, esta quarta-feira, outra parte de conversa com outra especialista, Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Metricidade Humana da Universidade de Lisboa e membro da Task Force do Governo para analisar precisamente o desconfinamento e o impacto do desconfinamento na sociedade portuguesa. Já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Podem enviar sugestões, temas ou convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas. E se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.